Parto. Oh, Pedro, que são 11 e um quarto, vamos cortar a reunião. Caros colegas, vamos começar a reunião. Bom dia a todos e todas. Caros colegas, bom dia a todos e todas. Agradeço o silêncio. Quem queira conversar, pode conversar fora da sala, faz favor. Vamos começar a reunião. São 11 e um quarto. O professor Renaud pede desculpas por chegar tarde. Só pode chegar às 11 e meia e apresenta as desculpas a todos os colegas do Conselho por esse motivo. Está em apreciação a proposta data todos temos nas respectivas pastas, a proposta de ordem de trabalho, já lá vamos à ata, proposta de ordem de trabalho em relação à qual o professor Renaud me pediu a seguinte incumbência, não podendo ele estar presente. Proponho que o tema 7, que de resto é uma sugestão dele próprio, o tema 7 transite para 9. Neste caso, o 8 passa a ser o 7, o 9 passa a ser o 8º, e o 7º passa a ser o 9º. Alguém se opõe a esta troca? Presumo que o silêncio é consensual. Portanto, com esta... Chegou o professor Renaud. Com esta alteração proposta pelo professor Renaud, declara aceite a ordem de trabalhos em que o ponto 7º passa para 9º. Dito isto, começamos... A sua alteração, professor Renaud, acabei de dizer, ponto 7º, acabou de passar para 9º por sua sugestão. Muito obrigado, bom dia. Ponto 1 da ordem de trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata da reunião 200ª. Professora Rita Lobo Xavier tem a palavra.
Bom dia a todos. A minha intervenção era para simplificar e para ajudar. Se por acaso estiver a complicar, retire imediatamente. A minha sugestão era a seguinte. Sou pena de as atas começarem a ter grande parte de discussão a propósito das próprias atas, eu propunha que se eliminasse na página 2 toda a discussão sobre a aprovação da ata e que ficasse... A ata foi aprovada com as alterações propostas e votadas da presente sessão, porque senão depois, e portanto, seguindo este princípio, esta minha intervenção também não aparece na ata. Esta é a ideia. Era uma questão de simplificar, a não ser que isto esteja a complicar alguém que tenha um interesse em que isto esteja, eu propunha que não aparecesse na ata. No ponto 1, neste ponto, aprovação das atas 191, né? Primeiro ponto, posto à discussão o projeto de ata, e passa-se logo para a ata foi aprovada com as alterações propostas e votadas na presente sessão, e eliminava-se isto. E no fundo, era também uma sugestão para que não ficassem as discussões sobre a aprovação da ata na própria ata. Obrigada.
Obrigado, professor Rita Lobo Xavier. Alguém se quer pronunciar mais? Professora Cristina Amada Santos.
Foi em Bruxelas, foi sim, lá na minha casa.
Sabia e ouvi muitos encómios à sua participação nessa reunião. Já agora aproveito para partilhar. Eu disse encómios. Vi grandes elogios, já agora aproveito para partilhar com o plenário. Ouvi grandes elogios de muitos colegas de sensibilidades ideológicas, as mais opostas. Grandes elogios sobre a qualidade da intervenção e fiquei muito, muito feliz com isso. E quero felicitar o professor Almeida Santos por isso. Nada, é verdade, não é mentira nenhuma. E não estou a exagerar, pelo contrário, estou a simplificar. Mais alguém se quer pronunciar sobre a ata que tenha preço? Damos como aceita a sugestão da professora Rita Lobo Sobger. Se ninguém se quiser opor, nem pronunciar, professora Rita, sua sugestão está aceita. E consideramos a ata aprovada. Ponto 2, eventuais declarações de interesse sobre alguns dos, algum ou alguns dos temas da ordem de trabalhos que acabámos de aprovar. Alguém quer pronunciar-se? Ninguém se pronunciando, entramos no ponto 3. Começo por agradecer às conselheiras professora Maria de Sousa e professora Lucília Nunes o trabalho que realizaram sobre esta proposta de parecer sobre bioética e saúde mental, que é da iniciativa do Conselho, ou da iniciativa, pelo menos, das proponentes. Temos um largo tempo, se calhar será excessivo, mas é melhor ser excessivo do que ser reduzido, para que as proponentes expliquem ao Conselho o que entenderam sobre o documento, que agradeço terem enviado a tempioras, e isso é extremamente bom que o tenham feito e que todos tivemos a oportunidade de ler durante os últimos 10 dias. E, portanto, eu dou a palavra ou à professora Maria de Sousa ou à professora Lucília Nunes, sem prejuízo de, seguramente, todo o plenário se pronunciar sobre o que entender. Sublinho que o memorando é apenas da responsabilidade das signatárias, o que não impede que uma pessoa, obviamente, se pronuncie e diga: estou completamente em desacordo ou em acordo, ou parcial com isto ou com aquilo outro, mas o memorando é apenas e só da responsabilidade das signatárias e, como tal, não é votado pelo plenário do Conselho, o que não quer dizer que não integre o respectivo site, como é óbvio, não é? Portanto, é um instrumento de leitura e de apreciação e de crítica. A única coisa que é votada é, obviamente, o parecer nos considerandos e nas conclusões. A professora Ana Sofia já pediu a palavra, mas se a Ana Sofia não se importar, eu dava a primeira palavra. Dava a primeira palavra ou à Lucília Nunes ou à professora Maria de Sousa, pela ordem que quiserem. Ou às duas.
Em cor, não. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu penso que a apresentação pode ser dispensada, se o plenário estiver de acordo. E a apresentação, estou com isto a dizer, as razões que fundamentaram a proposta de parecer e o memorando. Quer eu, quer a professora Maria de Sousa, consideramos que é supérfluo apresentá-lo propriamente em termos de estrutura. De qualquer das formas, relativamente ao comentário, aos dois, três comentários que vieram, não queríamos deixar de agradecer, porque o Dr. Rosalvo de Almeida fez uma primeira leitura e um conjunto de sugestões de correção e de melhoria do texto. O conselheiro João Ramalho Santos, não estando e tendo expresso a sua opinião no e-mail, sugeria que houvesse uma ou duas medidas mais concretas e, portanto, o memorando e o parecer foram sujeitos à revisão no final da passada semana. E nós pedimos à doutora Cíntia que o exemplar fotocopiado que têm na vossa frente contenha, ainda por aceitar, as alterações, uma vez que poderia ter havido conselheiros que tivessem lido o documento anterior e, portanto, não quisemos de forma nenhuma deixar ocultar, digamos assim, no texto as alterações propostas. No parecer, no memorando propriamente, existe apenas um aduzir de argumento na página 12, relativo à participação e à advocacia em saúde, um bocadinho respondendo à tal questão de coisas mais concretas e que vem a desembocar, digamos assim, porque ao longo do texto do memorando não há outra alteração, excepto no final do 2.3, na página 22, que é acrescentado a referência aos relatórios da felicidade da ONU, quer de 2012, quer de 2013, e portanto são duas adendas, digamos assim, documentais ao memorando. No parecer propriamente dito, e aceitando as propostas de estrutura feitas pela Torres Alves, acrescentou-se texto no primeiro, no 4, e, portanto, esse texto visa, de alguma forma, tornar mais claro ou mais específico, conforme solicitação do conselheiro João Ramalho Santos. Apesar de, como o Sr. Presidente disse, o memorando não estar sujeito à aprovação, nós consideramos que está na mesma discussão, e se tiverem sugestões ou propostas que possam melhorar a compreensão do memorando, quer eu, quer a Conselheira Maria de Sousa, com certeza analisaremos e procuraremos que fique o melhor possível. Em relação à proposta de parecer, no fundo trata-se de um estabelecer primeiro de considerandos, depois de factos que são hoje reconhecidos e a seguir, a partir da página 26, propriamente o parecer do Conselho. E sobre este eu gostaria de solicitar ao Sr. Presidente que, a exemplo dos pareceres anteriores, pudesse ser analisado ponto a ponto pelo plenário. Não tenho mais nada a dizer sobre o assunto nesta altura, não me parece que seja interessante apresentar o conteúdo do documento.
Obrigado. Senhora Conselheira, professora Lucília Nunes. Professora Maria de Sousa, quer usar a palavra?
Eu só quero repetir para todos aquilo que já disse anteriormente. É que realmente...
Como estavas em fim de coordenador, agora estamos o dobro. Agradeci-lhe.
Agradeci o quê?
Agradecer que o fizesse, porque estávamos apenas metade dos que aqui estamos presentes. Se tiver a amabilidade, agradecer imenso. Muito obrigado.
Pois, portanto, a experiência de fazer este parecer foi, de facto, uma experiência muito... deve haver uma... é gratificante, não é, português? E foi gratificante porque, de facto, a senhora professora Lucília Nunes teve o cuidado de escrever a estrutura do memorando durante as férias dela, que me chegou durante as minhas férias, e, portanto, a minha contribuição foi, de facto, sobretudo na área da doença crónica e na área de publicações muito recentes que estão a sair agora, saíram em setembro e saíram em outubro, e que me pareceram da maior importância. Mas aquilo que a experiência de fazer o memorando levou foi a um sentido de inutilidade de o fazer. A utilidade é para as nossas consciências, porque sentimos ambas, e acho que todo o Conselho deve sentir e deve estar atento a que a saúde mental é, de facto, um problema enorme, mas como se vê no parecer e nas recomendações que são feitas, todas estas recomendações são inúteis se não chegarem a uma ação, se não chegarem à ação. Eu sou uma investigadora, como sabem, sou uma mulher da ação, portanto, quando penso uma coisa, faço e tenho instrumentos para fazer. Na área da biologia, da investigação em biomedicina, como todos sabem, os instrumentos hoje são de tal maneira que, se eu tiver uma ideia hoje, amanhã tenho os instrumentos para testar. E, portanto, faz-me imensa impressão pôr ideias para a frente e depois, não acontecer nada. E a saúde mental é, de facto, um problema da maior urgência na Europa, nesta altura, não é só em Portugal, mas da maior urgência neste país, e estas coisas todas que estão aqui, a literacia, todas estas coisas lindíssimas que nós escrevemos e que consideramos o parecer, e que naturalmente o Conselho é deste parecer também, não sabemos para onde é que isto vai, e não sabemos que... Eu não percebo, como digo, como investigadora que está habituada a ter uma ideia e testá-la brevemente, eu não percebo para onde é que isto vai, como é que podemos arranjar parceiros, como é que podemos dizer a alguém que nos ajuda que isto seja implementado. Era isto que queria que todos soubessem, que foi o meu sentimento depois de acabar de fazer isto, fazer este memorando.
Muito obrigado, Sra. Conselheira, professora Maria de Sousa. A professora Ana Sofia.
Eu, em primeiro lugar, e como sou a primeira a falar, queria agradecer o excelente trabalho e o excelente relatório que as senhoras conselheiras produziram no âmbito da saúde mental. O trabalho está muito bem escrito, está escrito de uma forma muito correta e, portanto, acho que faz jus àquilo que deve ser o trabalho do nosso Conselho. Eu quero solidarizar com as conselheiras, principalmente com a professora Maria de Sousa, porque há muitos anos que tenho exatamente a mesma percepção da professora Maria de Sousa. Além de mais, eu própria fui muito instigadora deste parecer, exatamente por causa disso, porque há muitos anos estou em comissões de ética de hospitais psiquiátricos e parece que vivo num mundo completamente à parte. Portanto, aquilo que se sente é realmente uma total ausência de inclusão da saúde ou da doença mental no rol daquilo que são as doenças que preocupam a sociedade hoje em dia. E, portanto, percebo exatamente aquilo que sentiu ao fazer este parecer e acho que realmente deve ser isto deve ser aquilo que nos dá força, não é? Quer dizer, eu acho que a posição deve ser um bocadinho ao contrário. Ou seja, nós temos de alguma forma um palco, não será um palco privilegiado no sentido em que nós gostaríamos que fosse privilegiado, mas pelo menos é algum palco para vir para colocar à sociedade este problema e as dificuldades que se colocam nesta área da saúde. Indo agora à temática propriamente dita, e portanto, e não indo ponto por ponto, e peço desculpa porque realmente não consegui ter tempo para fazer sugestões ponto por ponto, mas farei o mais breve possível, e portanto ainda esta semana possivelmente enviarei alguns comentários mais pormenorizados, mas há duas situações aqui que me preocupam. A primeira tem a ver se nós não devíamos fazer audições. Eu tenho tentado estar, porque caí na saúde mental completamente de paraquedas, quer dizer, nunca tinha, não tinha a mínima noção do que era a saúde mental. E, portanto, agora, cada vez que faço, ou cada vez que vão realizar um ensaio clínico, eu vou ver com quem é que vão realizar um ensaio clínico e onde é que vão realizar um ensaio clínico. E, portanto, tenho tido alguma preocupação em tentar me informar nesta área. E tenho percebido em Portugal, e estão aqui pessoas ligadas à área da saúde e com certeza conseguem ter essa percepção, pelo menos mais clarificada de que aquela que é a minha, que realmente existe uma discussão, ou isto é uma matéria em quase ebulição. Primeiro, porque temos uma lei de saúde mental em que a maior parte dos psiquiatras não concorda. E, portanto, noto que existe uma fratura muito grande entre a comunidade psiquiátrica relativamente à lei de saúde mental. Depois, a segunda questão que eu noto muito e que quer dizer, que não tenho dados nenhums, é uma questão que, e, portanto, e tudo isto vem na sequência se sim ou se não deveríamos fazer audições exatamente para percebermos qual é a situação real a este nível. É a questão da desinstitucionalização. Portanto, aquilo que eu tenho conseguido perceber é que há duas correntes muito diferentes, uma corrente em que força e, portanto, e que vem na sequência da lei de saúde mental e que vai buscar agora nesta nova revisão ou nesta nova revisão que fizeram, aparece outra vez a questão da desinstitucionalização, que se percebe do ponto de vista teórico, mas que, segundo vou percebendo, não tem qualquer objetivação e não tem qualquer sentido do ponto de vista prático, porque nós na sociedade em geral, não temos estruturas nenhumas para fazer a desinstitucionalização e, portanto, quando estamos a falar de fechar o Júlio de Matos, que já fechou aqui em Lisboa, estamos a falar em fechar o Magalhães Lemos no Porto, estamos a falar em fechar tudo o que é grandes hospitais psiquiátricos sem existir uma cuidada avaliação do que é que isso significa. E mais, existindo uma avaliação internacional, pelo menos em países como a Inglaterra e como os Estados Unidos, em que esta desinstitucionalização teve efeitos absolutamente perversos no bem-estar do doente e no equilíbrio da sociedade. E, portanto, acho que há aqui, isto é um assunto muito na ordem do dia, que não tem sido levantado, porque, mais uma vez, a saúde mental é sempre tratada de uma forma um bocadinho diferente das outras áreas de saúde. Mas acho que existe aqui, e acho que estamos exatamente no momento certo de trazer esta discussão à colação e de, no fundo, reforçar aquilo que é a nossa obrigação um bocadinho com a sociedade e com estes doentes, porque estamos no momento em que as coisas estão a ser debatidas. E, portanto, isto acho que pode ser uma força e pode constituir-se realmente como algo que vai incentivar e que vai fazer com que o parecer tenha um palco maior na sociedade. E, portanto, termino isto a dizer que realmente não sei se não faria sentido ouvir o coordenador da área da saúde mental, não me recordo o nome dele, acho... Não, agora é outro. Álvaro Carvalho. Talvez o Caldas da Almeida, que foi ele que fez a lei, ou que esteve na origem da lei da saúde mental, e talvez ligar as pessoas mais ligadas ao estigma e à desinstitucionalização que existem cá em Portugal e que têm feito... Quer dizer, não é uma luta no sentido científico, não é? Mas quer dizer que estão um bocadinho neste sentido de perceber se a desinstitucionalização vai ser um maior risco ou maior benefício para a sociedade ou para os doentes psiquiátricos.
Muito obrigado, Sra. Conselheira, professora Ana Sofia. Eu vou, pela ordem de inscrições, ler a lista das pessoas que tenham, que peço que me corrijam se eu estou errado. Professor Jorge Queiros, professora Rita Lopes Xavier, professor Pedro Nunes, mais alguém se inscreveu? Então, só um minuto. Professor José Bando Sousa, Lebre de Freitas, Isabel Santos.
Eu tinha-me inscrito, mas era para comentar uma coisa que a professora Ana Sofia Carvalho disse, porque eu acho que pode ser económico se pudermos ir comentando quando houver situação para isso. Não estou a falar de contributos próprios, mas eu penso que existe uma diferença importante, ou pelo menos este parecer visava a saúde mental, e as questões que estão levantadas e com muita pertinência precisariam eventualmente então de uma terceira parte, porque nós não quisemos de todo entrar pelos territórios, digamos assim, técnicos da doença mental e das questões ligadas à psiquiatria. Porque efetivamente essa também é uma dificuldade. Alguns dos parceiros que existem estão referenciados na área da saúde mental, não são verdadeiramente sobre a saúde mental das populações, são sobre as perturbações, os serviços de saúde mental, a desinstitucionalização, tem nesta altura algumas evidências e alguns modelos. Portanto, uma coisa seria fazer um parecer sobre a reabilitação e a reinserção psiquiátrica, isso é uma coisa. Outra coisa seria fazer um parecer sobre as condições de cuidados de saúde aos doentes em psiquiatria, seria outra coisa. O que nós procuramos fazer, e se calhar também uma dificuldade acrescentada, é pensar a saúde mental na sua relação com as pessoas, a crise, a existência atual de uma literacia baixa em saúde mental, de não haver formas de detecção dos riscos, e portanto muito mantendo-nos na preocupação da promoção da saúde mental, que talvez seja mais difícil, porque efetivamente, mesmo do ponto de vista da evidência, há muitos artigos hoje produzidos sobre os processos de desinstitucionalização, de reinserção, de reabilitação, e talvez essas sejam necessidades candentes. De qualquer das formas, não era esse bem o propósito deste memorando e deste parecer, porque o sentido da saúde mental mais alargado e como responsabilidade todos nós, proteger a saúde mental das pessoas, antes delas terem doença, depois delas terem doença, estando em processo de reabilitação. E por isso não entramos muito, senão o essencial na questão do estigma, senão, porquê? Porque o estigma tem a ver com crescer os valores da sociedade e basicamente manter isto a um nível de discussão da promoção de saúde mental, e era muito esse o objetivo.
Oh, Ana Sofia, eu agradeço que não entrem em ping-pong, só se importa. É portanto 7 pedidos de inscrição.
É.
Mas, porventura, as 7 pessoas que estão inscritas seguramente se vão pronunciar também sobre isso.
Eu só quero
perceber... Seja rápida, se não se importa.
A professora
estes debates sobre a desinstitucionalização, quer dizer, são prementes na sociedade, se não fará sentido, conselho pronunciar sobre eles. Ou seja, vamos deixar as coisas no limbo da doença mental e não vamos para as questões que neste momento preocupam a sociedade e preocupam a comunidade científica em geral? É só uma questão.
Muito obrigado. Conselho, peço desculpa por só fazer agora, mas de facto esqueci. Por razões de determinação superior que terão a ver com a ordem de trabalhos do que se passa na Assembleia da República e pela presença do Primeiro-Ministro, é-me dito que deveríamos interromper os trabalhos ao 12:30 para almoçar. Portanto, peço que tenham isto tudo em atenção. Dito isto, tenho 7 pedidos de inscrição, que são respectivamente o professor Jorge Queiros, o professor Rita Lopes Xavier, o professor Pedro Nunes, o Gerbando Sousa, Lebre de Freitas, Isabel Santos, Carolina Monteiro e o oitavo, eu próprio. Professor Jorge Queiros.
Vou ser muito rápido, apenas para felicitar as autoras do trabalho, que acho que está muitíssimo bem feito e muito bem escrito, independentemente depois das dificuldades em fazer recomendações práticas e, sobretudo, que sejam levadas à prática. Infelizmente, não tive a oportunidade de me debruçar sobre ele atempadamente para fazer os comentários que gostaria de ter feito, mas fi-lo ontem. E, portanto, poderei enviar mais tarde com algumas pequenas sugestões. Queria só focar, acho que em relação ao parecer propriamente dito, necessitaria ainda de mais algum tempo para pensar melhor nele. Não sei se vamos votá-lo já hoje.
Não, votá-lo não. De resto, nem sequer está na ordem de trabalhos e quando votamos alguma coisa tem que estar na ordem de trabalhos. Mas podemos analisar ponto por ponto os considerantes finais e as propostas do final, se tivermos tempo antes da hora do almoço.
Portanto, eu sinto alguma necessidade de demorar mais algum tempo na análise do parecer propriamente dito. As pequenas, dentro das pequenas sugestões que tenho, referiria apenas algumas das maiores, que são a questão da vulnerabilidade. Será que nós podemos chamar o princípio da vulnerabilidade? A vulnerabilidade é um princípio? Outra tem a ver mais com a redação, quando se fala em respeito pela vulnerabilidade, e quando penso que se pretende dizer no respeito pela situação ou pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Há pequenas outras coisas depois também, como a prevalência, quando não tenho a certeza, quando se está a falar da prevalência anual e naqueles valores, se não é a incidência que se está a refletir, não fui à fonte inicial, mas seria importante que isso ficasse corretamente estabelecido, até porque a prevalência geralmente se estabelece por 100 mil. É na página 7, tudo isto está no documento que eu depois lhe enviarei. Também nos exemplos de doença mental, fala-se em diversos exemplos, e uma vez que se centra na lista, não se centra com um que de resto depois é utilizado como exemplo mais à frente, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, ou POC, ou como lhe queiram chamar. Portanto, era também apenas uma sugestão. Na página 24, depois, quando se fala nas relações de amizade, etc., embora depois mais à frente esteja incluído, seria importante especificar, sobretudo, como se diz noutro local, os locais onde as pessoas passam mais tempo, que são os locais de trabalho, os locais de ensino, que são os lares das pessoas que estão institucionalizadas, hospitais, etc. E, finalmente, há três situações que me parece que deveriam ser focadas e não são. É que fala-se de doença crónica, mas puxando a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, há também uma situação geradora de conflitos emocionais e da doença mental, que é o risco para a doença e não apenas a situação da doença em si, muito particularmente no caso das doenças hereditárias, mas não exclusivamente, não é? Portanto, acho que esse aspecto que deveria ser, e facilmente pode ser introduzido, e já faço algumas sugestões no texto onde ele pode ser feito. A mesma coisa em relação aos acidentes e rodoviários. Fala-se em acidentes rodoviários, mas não em acidentes de trabalho. A ligação entre a perturbação mental, o alcoolismo, etc., e os acidentes de trabalho é algo que é muito importante e que me parece que valeria a pena citar aqui também. E, para finalizar, o último ponto, quando já no parecer, no ponto 9, se fala em qualidade, talvez pudesse ir um bocadinho mais longe e falar mesmo na implementação de sistemas de qualidade e de processos de certificação e acreditação, e era tudo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Jorge Siqueiro.
Todos estes comentários estão incluídos no
texto que eu irei enviar. É o que temos feito na análise de outras propostas de parecer, é para, digamos, ver uma ronda à mesa, cada um faz as suas observações e os proponentes, no fim, dizem o que entenderem, para não estar a responder pontualmente um a um, digamos assim. Professora Rita Lopes Xavier, faz favor.
Obrigada. Pronto, eu queria começar por agradecer e felicitar as autoras pela profundidade teórica e pelo trabalho notável que é o memorando, dizia que tentar ajudar a que o parecer não deixe este sentimento que foi sublinhado pelo professor João Ramalho Santos e que depois a professora Maria também disse. Portanto, isto aqui são coisas lindíssimas e sentimos que no parecer nos falta ali qualquer coisa. Afinal, há assim um desencanto porque nos falta alguma concretização e acaba por nos saber um manifesto de intenções lindíssimas, como disse, que como disse a professora Maria, e eu acho que isto com umas voltinhas pequenas, porque eu acho que a sensação de desencanto é porque o parecer não traduz, não transpõe e não traduz a profundidade teórica e as propostas que já vêm disseminadas ao longo do memorando. E, portanto, acho que essa sensação de que falta aqui concretizar se resolvia muito facilmente, e é nessa ideia que eu vou dizer, passando alguns pontos que estão no memorando, sobretudo para este, que depois, para a página 26, agora do novo, deste reciclado, a partir da linha 4, esse número 2 pode primeiro evidenciar aí os vários itens que são tratados no memorando, sobretudo na página 9, explicar que é essa ideia essencial, esmiuçar essa ideia essencial da promoção e da proteção da saúde mental e concretizar no plano das crianças, das demências da idade, portanto, levar para aí página 20 e página 21. Portanto, 9, 20 e 21, se conseguisse aí, já há tantas questões concretas que estão no memorando, e acho que nos sobra pouco, porque algumas que não foram transportadas para aí. O mesmo se diga ainda nesse número, na linha 24, dessa página 26 reciclada, da participação. Portanto, na página 7 explicita-se esta ideia. E são explicitadas o contexto atual português, e isto já tinha impacto. Já tinha impacto não só de formular ideias vagas, mas as ideias que já estão no memorando e que explicitadas aqui no parceiro já têm mais impacto e já são coisas concretas. E também a questão da legislação da saúde mental, que também na página 7 do memorando já vem aí uma ideia, e acho que tinha que estar aqui outra vez referida no parecer. Acho que se conseguisse... Peço desculpa, eu não tive tempo de fazer isto com track changes e coisas assim, mas acho que isto é fácil tornar o parecer mais concreto e mais útil e trazendo bocados de coisas que já lá estão no memorando. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou repetir as felicitações aos autores, porque senão todos, em qualquer caso, teríamos sempre que felicitar os autores, pelo menos tiveram um trabalho que nós, os não-autores, não tivemos, e, portanto, são sempre, enfim, credores de mérito e de aplauso. O que me leva a intervir e fazer-vos perder algum tempo vai muito na linha daquilo da intervenção da professora Ana Sofia Carvalho. É evidente que todos nós, enfim, reconhecemos a importância da promoção da saúde mental e em épocas de crise, apesar de que nós vivemos uma época de crise, mas comparadas com outras regiões do globo, esta crise não é assim particularmente tão grave como para nós que a estamos a viver, a sentimos, mas, digamos, em épocas de crise, a questão da promoção da saúde mental coloca-se com muita facilidade. É evidente que também hoje é quase banal dizer-se que a saúde mental tem uma associação forte com a pobreza, com o consumo de drogas, com o consumo de álcool, etc., e por aí fora, e portanto, chamamos a atenção no momento de desestruturação das famílias e da vida social, enfim, depois também podemos elencar o desemprego, a imigração, etc., como fatores que tornam precária, muitas vezes, a saúde mental de alguns cidadãos, é importante. Mas se fizermos só isso, penso que estamos um pouco desfocados do debate da sociedade e daquilo que hoje talvez seja importante, até por tudo isso, nós focarmos. De facto, e sem demérito do professor Caldas de Almeida, que é uma pessoa que eu respeito muito e que tenho um conhecimento pessoal grande com ele, o professor Caldas de Almeida insere-se, aliás, ele esteve muitos anos a trabalhar na OMS, no estado, enfim, na América, e está responsável pela região América da OMS, na área de saúde mental, e, portanto, ele é, de certa forma, muito o cultor das correntes da saúde mental, que de certa forma, em termos de revolta contra uma fase felizmente já muito passado, em que o doente mental era considerado como um ser menor e sem direitos e passível de todo tipo de experimentações e todo tipo de intervenções, e em que a instituição psiquiátrica, o internamento psiquiátrico, não era mais do que uma prisão onde a tortura era relativamente aceita e banalizada em nome da ciência, portanto, ele de certa forma traduz todo o movimento que se estabeleceu ao longo do século XX no sentido da desinstitucionalização. Mas esse movimento tem consequências e hoje nós temos que viver com essas consequências. E as consequências é que, precisamente pela crise, pela destruturação das famílias, da sociedade, pela imigração e pelo desemprego, nós temos hoje cada vez mais doentes mentais abandonados. Abandonados, abandonados ao seu destino, abandonados à sua capacidade de se autopreservar, que muitas vezes é muito limitada, e mais, e com uma boa argumentação teórica da parte do Estado para se desresponsabilizar dos seus deveres de proteção. E, portanto, os mecanismos de desinstitucionalização, neste momento, estão, pelo seu, digamos, exagero, ou a ser levados à prática numa sociedade e num contexto social que não protege o doente mental. E eu gostaria, exatamente na linha que a professora Ana Sofia Carvalho muito bem chamou a atenção, de que um parecer de um Conselho Nacional de Ética, que tem que se ater à vida e à sociedade onde nós estamos, que chamasse a atenção para a necessidade e a responsabilidade de, sem, digamos, preconceitos mentais, intelectuais ou até da procura de um bem descontextualizado, se chamasse a atenção para a necessidade da preservação de um internamento razoável e numa institucionalização razoável para as necessidades do país, para que verdadeiramente o país assuma a proteção dos seus doentes mentais. A promoção da saúde é muitíssimo importante, eu não posso negar a sua maior relevância, tanto da saúde mental como da outra, da saúde física e orgânica, mas há um momento em que essa preservação falha e, tarde ou cedo, ultrapassa-se a barreira do saudável e entra-se na barreira do doente. E nessa altura nós temos que refletir também em como proteger esses doentes e como a sociedade proteger esses doentes. E nesse sentido, como o debate efetivamente é um debate atual na sociedade portuguesa, o Conselho Nacional de Ética não se pode permitir fazer um parecer que esteja desfocado deste debate, porque senão parece que quis escrever qualquer coisa e que passou ao lado do problema. Era só nesse sentido que eu queria reforçar o que a professora Ana Sofia e muito bem disse. Muito obrigado.
Obrigado. Obviamente que admiro todo este trabalho que foi feito pela professora Maria Sousa e a professora Lucília e cumprimento-os por isso. Gostaria apenas de exprimir algumas dúvidas que a vida me foi levantando. Eu comecei a minha vida profissional médica por andar em psiquiatria.
Ah, não sabia.
E depois deixei porque achei que não compensa. E que não, psicologicamente, qualquer dia tiver internado era eu.
Declaração de interesse está feita.
E nessa altura a psiquiatria e o mundo estavam completamente debaixo da ideia, hoje que se sabe, que deixa muito a desejar e até anticientífica, de Freud. Tudo era neurose. Tudo era neurose, havia umas coisinhas que eram as psicoses e toda a gente era neurótica. Quando, ao fim e ao cabo, toda a gente era gente inadaptada, ou que tinha problemas sociais, ou que tinha problemas de inclusive, de moda, pois houve a moda da psicanálise, a moda disso tudo. E pegando um pouco, lembrando-me um pouco disso, acho que, atualmente, estamos a cair numa ideia de que todos nós temos qualquer desequilíbrio do ponto de vista mental. Eu pergunto-me, será isso verdade? Espalhou-se a ideia, e nisso o Pedro Nunes tem razão quando falou há pouco do Carlos de Almeida, que é o seu amigo e muito prezo. A Organização Mundial de Saúde criou um pouco a ideia de que tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não é, que tem origem social, que tem origem económica, que tem origem em uma série de coisas, que é um problema de saúde mental, quando não é. A vida é isso. A vida é a gente lutar, todos nós, desde os mais, desprotegidos aos mais ricos, aos mais que têm mais poder, todos nós lutamos com certeza pela nossa adaptação ao meio, pela nossa sobrevivência, se quisermos. E é essa luta. Eu acho que não podemos, sinceramente, criar condições de tal modo, criar uma cápsula que envolva toda a gente numa proteção de tal modo intensa de que as pessoas nunca terão distúrbios, angústias, ansiedade e angústia faz parte de nós mesmos. Ainda bem que temos ansiedades, ainda bem que temos angústias. É a ansiedade, Maria, que fez-se uma grande cientista. A vontade de ir mais além. É tudo isso que nós, eu tenho, quer dizer, o que eu queria perceber é que não podemos confundir saúde...
Oh, colega, desculpe interromper, estão 5 pessoas a falar ao mesmo tempo nesta sala. Desculpem, 5 pessoas a falar ao mesmo tempo
mental,
nesta sala.
Se não podemos confundir saúde mental com doença mental. A doença mental é uma realidade, muita dessa doença mental tem um substrato genético. Alguns ainda não se descobriu bem qual é porque é que é assim ou porque é que é assado, mas desde a esquizofrenia, que tem um complexo de genes atrás delas, até a psicose manico-depressiva, que já se conseguiu chegar a qualquer lado, até aos distúrbios de personalidade, que antigamente se chamavam psicopatias, etc, etc, etc. Isso sim, isso é realmente, e eu não queria ver uma psiquiatrização da sociedade. Este parecer que está muito bem feito, e do qual eu vou subscrever, entendo-o como um parecer mais de ordem sociológica do que de ordem psiquiátrica ou de ordem psicológica. Entendo-o mais como um parecer em que chama a atenção para um lata de problemas que nós temos que olhar para eles com muita atenção e que a nossa sociedade nunca olhou para eles, não é só na crise, nós nunca nos preocupámos com isso. Eu lembro do Júlio de Matos, que era um caixão para onde se atiravam toda a gente que estava doente mental. Eu lembro do Miguel Bombarda, que era a mesma coisa, etc. Portanto, o que eu acho é o seguinte, eu subscrevo este parecer, mas gostava de levantar estas minhas dúvidas, que era em relação a um futuro, por exemplo, nós não consideramos aqui, algo que vai ser altamente preocupante e cada vez mais preocupante, que são os Alzheimer's e as diversas demências. Como tratar estes desgraçados? Que fazer dessa gente? Nos quais nós, se calhar, um de nós, muito provavelmente, irá cair, ou dois de nós, ou três de nós, iremos cair. Quando, acima dos 80 anos, em cada cinco pessoas, uma faz Alzheimer. Desculpem lá, eu estou, não estou de modo nenhum, e como digo, admiro e admirei muito o vosso parecer. Entendo que o vosso parecer tem muito interesse enquanto sociologia. Por exemplo, um dos problemas que põem aqui, e que eu percebo perfeitamente, que é o problema das crianças e disso tudo. No fundo, o que a gente precisa é do problema da iliteracia cultural, da iliteracia quase social. Há que haver educação. Eu quase que diria que o nosso problema é um problema de educação, de levar as pessoas a olharem a vida de outra maneira e terem cultura para olharem a vida de outra maneira. Tudo isso é que me está a preocupar. E mais, quando vocês falam aqui, e bem, nos comportamentos aditivos, é algo que tem a ver também com a parte genética. Hoje sabe-se que muita dessa gente, a gente nunca se conseguirá libertar da droga, nem que se pinte de negro, porque tem problemas do ponto de vista de receptores da cocaína ou de receptores da morfina, que daí não se libertarão. Agora, há outra gente que faz aquilo a nível social. Como é que isso se vai resolver? Há maneiras, mas isso é uma questão policiais, são questões de outra ordem. Por outro lado ainda, gostava de vos dizer que em relação à crise, fala-se a crise tem provocado a doença mental. Tenho-vos o exemplo da Inglaterra. Em plena guerra, em plena Segunda Grande Guerra, houve muito menos suicídios e houve muito menos problemas mentais do que depois. E também tem que se levar a pensar se esse stress provocado pela guerra foi a crise em si mesmo, seja ela qual for, se desencadeia mais doenças mentais ou não. Há quem diga que não. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Professor José Mendes Sousa, eu vou reler a lista de inscrições. Professor Lebre de Freitas, Professor Isabel de Santos, Professor Carolina Monteiro, Professor Michel Renaud, eu próprio, Professor Rosalvo Almeida e, finalmente, as duas proponentes, Professor Maria de Sousa e Lucília Nunes, pela ordem que quiserem. Professor Lebre de Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar os autores de parecer em primeiro lugar e, em segundo, fazer duas observações. Uma secundária é que, embora parecer cubra os vários aspectos que se propôs cobrir, está bem. Estava eu dizendo que o parecer, como aliás já foi em algumas outras intervenções apontado, precisaria de formalmente algumas correções. E, nomeadamente, eu só dou um exemplo. A conclusão número 2, é essencial prevenir os fatores de risco e preditores conhecidos, incluindo a educação. Parece que a educação é um fator de risco. Claro que não foi isso que se quis dizer. Portanto, há um aperfeiçoamento a fazer. Agora, mais importante do que isso, e essa é que era a razão da minha intervenção, aliás, eu pedi a intervenção quando a doutora Ana Sofia acabou de fazer a sua, era acompanhar inteiramente, e o doutor Pedro Nuno, já, no fundo, já disse as razões porquê, a sua visão. Eu acho que nós podemos dar um parecer que está perfeito do ponto de vista de conteúdo como este, mas para ser emoldurado em algum sítio. Agora, se queremos efetivamente um parecer que tenha algum impacto e que um impacto evidentemente virado para uma intenção de saudável de melhorar o estado de coisas, nós temos que ir mais longe. E eu não sei dizer mais, de facto, o que já disse a doutora Ana Sofia e o doutor Pedro Nunes, e, portanto, apoio inteiramente a ideia de que este parecer não seja neste momento aprovado, nem seria, mas, de qualquer maneira, a curto prazo aprovado com este conteúdo e que se alargue o conteúdo do parecer, tendo em conta realidades que são sociológicas e que são também têm a ver com intervenções do Estado no campo do social. Eu acho que isso, desde o momento que se alarga um bocadinho o âmbito do parecer, temos um conteúdo que vai ser muito mais atuante. E era apenas isto.
Obrigado, professor José Débora de Freitas. Professor Isabel Santos.
Também não vou agradecer o trabalho que foi feito, ou seja, vou agradecer, primeiro, peço desculpa, agradeço o trabalho que foi feito, vou tentar pedir desculpa também pela pouca atenção que lhe dei antes desta reunião, porque não tive efetivamente muito tempo para isso. Mas o que eu queria salientar era a minha perspectiva, que é a perspectiva de quem se senta, não é, todos os dias à frente das pessoas que consultam os médicos de família e, no fundo, são as pessoas que expressam também, portanto, não é a perspectiva dos médicos, não é a perspectiva dos experts, é a perspectiva das pessoas que me chegam, não é? E o que é que elas pensam sobre a saúde mental? E é isso que também me preocupa. Não me preocupa só o que é que nós pensamos, as instituições, os experts, mas são aquilo que as próprias pessoas expressam. E o que é que as pessoas me expressam, não é? E me transmitem, é que elas hoje não são só o lado de lá, não é? Esse lado, têm uma perspectiva da doença mental que é demasiadamente abrangente. Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que a perspectiva institucional, e isto tem a ver agora com o parecer, é que não querendo institucionalizar a saúde mental, não sei se este parecer, como ele está redigido, não acaba por o fazer um pouco, que é levar as pessoas a terem uma ideia no fundo daquilo que disse o professor Germano de Sousa há pouco, que todas as suas angústias de vida, todas as suas perturbações, etc., se inserem no campo da saúde mental. Ou seja, há uma perspectiva, de certa forma, de responsabilização total, ok, sobre, no fundo, aquilo que construi, que tem a ver com a construção do eu de cada ser humano, não é? Das várias opções que se tomam na vida desde que se nasce até que se vai crescendo, evoluindo ao longo da vida. Portanto, a primeira questão que queria colocar era um bocadinho esta, era da necessidade, diria, de responsabilizar também as pessoas, os indivíduos, por aquilo que é a sua saúde e, neste particular, pela saúde mental. Quer dizer, quando as pessoas fazem determinado tipo de... Diga? Claro, está bem, pronto. Mas, portanto, há esse conhecimento. Depois há outra perspectiva que me preocupa neste campo da saúde mental, que é a transmissão, os mídia, nomeadamente, continuam a dizer, não é? Como todos sabemos, neste momento há uma enorme polémica a nível mundial, mas mais nos Estados Unidos, com a nova saída, ou com a saída relativamente recente, da nova classificação da saúde mental, não é? E que no fundo tem a ver um pouco com tudo isto, com até com o interesse do parecer que está aqui a ser redigido. Mas o mais importante não é só a forma como os profissionais o leem, é como é que as pessoas, claro, não é, agarram, digamos, naquilo que é transmitido através dessa classificação. E, portanto, volto outra vez à responsabilização, uma parte que tem a ver com a informação, mas há outra parte que tem a ver com a parte cultural e desresponsabilização, que não tem só a ver com isso, das pessoas. E, portanto, eu chamaria a atenção para esse aspecto, que eu acho que pode ser resolvido, como muito bem sugeriu a professora, que está cá, no parecer. Ele está cá, não está a trabalhar depois no... Não está, está no memorando, mas não está depois na parte das conclusões. Portanto, o que a professora Rita Lobo Xavier acabou de referir, se formos pescar algumas das coisas que estão ditas ao longo do memorando, eu gostaria de enfatizar esta parte. Não sei, espero que me tenha feito compreender. Obrigado.
João Carlos Monteiro.
Primeiro dizer que, do agrado que tive quando recebi o documento e que li, que voltei a ler, e portanto, como uma base de trabalho muito, muito sólida, que eu gostaria de cumprimentar quem a elaborou. Segundo, gostaria de secundar a professora Ana Sofia, quando dizia que sentia a necessidade de ter alguém em conselho que emitisse também alguma opinião para nos apoiar. E é neste contexto que, nesta discussão ouvida até agora, se falou no Júlio de Matos, no Miguel Lombardo, etc., e noutras instituições. Gostaria de relembrar que há outras instituições que não dependem propriamente do Ministério da Saúde, e estou a falar da Direção-Geral de Reinserção Social, que neste momento sei que, depois de alguma degradação, mesmo de património que teve, neste momento está a fazer um esforço, junto que é parte do Ministério da Justiça, para recuperar esses imóveis e mesmo o apoio dado a esses espaços que estão neste momento miseráveis, nojentos, moribundos, e que estão a tentar ter uma atitude positiva de recuperação, porque tem uma camada de jovens, essencialmente de jovens, alguns com pulseiras, e portanto até aos 16, 18 anos, que é inimaginável o número de indivíduos que estão à guarda desta instituição. E, como tal, foi nomeado há bem pouco tempo um novo subdiretor-geral, o Dr. Licínio Lima, que está a fazer, em meu entender, um trabalho de retaguarda, mas de muito, muito boa qualidade, na tentativa descentralizar o apoio a estes jovens com inserção na sociedade, nomeadamente em mercado de trabalho, e, por outro lado, de recuperação de espaços que ninguém de nós pode imaginar as míseras e nojentas condições em que estão e onde estão jovens da nossa sociedade. Portanto, nesse contexto, gostaria de ver que esta camada jovem fosse bem contemplada e, portanto, nomeadamente na perspectiva da educação, que também é bem contemplada no parecer, e, simultaneamente, que a ser levado a cabo, que eu secundo e aprovo a audição, que fosse chamado realmente esta instituição que, na retaguarda e com muita discrição, está a fazer um apoio que me parece realmente notável em sociedade. Disse.
Obrigado, Sr. Carolino Monteiro. Professor Michel Renaud.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Associo-me aos que felicitaram, aos colegas que felicitaram as redatoras pelo grande trabalho que fizeram. As minhas observações vêm a partir da filosofia, talvez, e que não é assim tão prática. Em primeiro lugar, é muito difícil determinar a diferença entre o normal e o patológico. Eu acho que, embora muito interessante, principalmente nas primeiras páginas, esta reflexão podia ser, não vou dizer largamente desenvolvida, mas mereceria talvez alguns aprofundamentos. Por exemplo, o normal, do adjetivo normal faz-se a normalidade ou a normatividade. Ora, desde a primeira página, Então, passa-se de normal para normatividade, quando pessoalmente teria passado para a definição de normalidade, o que significa uma definição melhor, talvez, ou mais, digamos, acuidada. É fácil dizer, é fácil criticar, eu sei, mas melhor definição de distinção entre o normal e o patológico. Em segundo lugar, a qualidade de vida. Em meu entender, a qualidade de vida, tal como especificada pela Organização Mundial da Saúde, refere pouco a evolução de qualidade de vida no decurso de vida. A velhice evoca a idade, etc., mais à frente no relatório, no memorando, mas a qualidade de vida na velhice, o que se pode esperar, não é nada parecido à qualidade de vida da juventude. Neste sentido, falar em geral de qualidade de vida sem evocar as circunstâncias de vida parece-me pouco completo, digamos. Não inexato, mas pouco completo. Em terceiro lugar e último lugar, o patológico abrange o quê? O drogado pode ser considerado como um doente mental. Também à frente fala destes problemas de adição, etc. É verdade. Mas como resolver a situação, como ajudar a situação das pessoas que têm determinadas formas de adição? São formas de patologia mental também. E conheço, para dar um exemplo, alguns médicos que na Bélgica tratam dos drogados e que mostram que o essencial não é saber quanto consumo fizeram durante a semana ou o mês, mas que sentido conseguiram dar à sua adição e à sua tentativa de superar a adição. Então, muitas vezes, a doença mental implica também uma falta de sentido na vida. E como é que se pode ajudar alguém a recuperar um sentido à sua vida sem naturalmente impor a liberdade ética, normas já feitas? Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. O doutor Gustavo Almeida, o senhor professor Gustavo Almeida, pediu para falar antes de mim, não tem problema nenhum. Não,
acho que, uma vez que não há mais ninguém escrito, que ficava melhor ser o Presidente a encerrar a volta e, portanto, eu sugeri antecipar. O que eu queria dizer, o que eu estou a pensar sobre este parecer e sobre este trabalho é o seguinte. Primeiro, já cumprimentei e felicitei as autoras diretamente quando recebi, portanto, dispenso-me de repetir. Mas a sensação que eu tenho é que nós como Conselho, beneficiamos sempre desta volta de opiniões e o parecer, que o texto que nos foi apresentado parecia-me bom, e com os contributos que aqui foi recebendo, com certeza ficará melhor. E isso é, para mim, dá-me satisfação ver que isso é o resultado de uma discussão multifacetada e que vai ser, com certeza, vai ficar melhor do que está. Segundo, creio que neste parecer, como em qualquer outro, temos sempre a sensação de que estamos a falar para o vazio, para nada, a tal história, mas para que estamos nós a fazer isto? Só para as nossas consciências, como dizia a professora Maria Sousa há um bocado. E sobre isso, o meu pensamento atual é este. Sim, tem que ser muito isso. Todos os nossos pareceres têm que ser ditos como se fossem que a gente acreditasse que eles vão ser seguidos. Se são ou não, não depende de nós, mas temos que o fazer.
em todos eles fazer um apelo a que sejam seguidos, já me parece que pode ser mal visto e mal interpretado. E então eu pegava na sua sugestão de argumentos e gostava de a trazer para aqui, embora ela depois possa ser discutida mais tarde noutro contexto, que é o Conselho, no seu último trabalho, que é fazer o livro, incluir um parecer ou um statement, uma declaração sobre a forma, e consensualizado por todos, sobre a forma como entende que os poderes públicos e as entidades a quem se dirige, as entidades que nos nomearam, as entidades que esperam de nós um trabalho, deram ou não deram resposta, ou deviam dar ou não resposta àquilo que propomos. Portanto, fazer uma declaração final, no final do mandato, sobre essa matéria e não o dizer em cada parecer que diga. Em cada parecer que diga, poderia ser mal interpretado. A gente faz isto para que seja feito. Pois fazemos para que seja feito sem precisar de o dizer. Só nesse sentido é que me parece. Segundo, para terminar, queria concordar com a ideia de que, ou melhor, inclinar-me para pensar que não devem cair na tentação de ter um parecer completo. Ele nunca será completo. Há sempre coisas que nunca serão abordadas. E muitas das coisas que aqui foram ditas podem enriquecê-lo, mas eu teria a tendência para dizer, está bem, informar, mas não encher mais, porque ele já está muito grande. Ele já está muito grande. Portanto, a minha opinião é que ele, se calhar, até podia ser, de algum modo, retirado de algum excesso de palavras, mantendo o essencial e sem cair na tentação de querer meter a solução sobre a institucionalização, a solução sobre os drogados, a solução sobre isto, a solução, porque isso não é o papel do Conselho, penso eu.
Obrigado, Sr. Conselheiro. Eu estou inscrito eu próprio. Duas ou três observações. Uma de caráter geral, porque a professora Maria de Sousa falou duas vezes nisso e agora o doutor Rosal, sobre a diferença entre um conselho consultivo, que é o que nós somos, e o legislador, o que o legislador quer ou não fazer, formalizando políticas públicas com aquilo que nós lhes propusemos. Em todas as reuniões internacionais em que eu tenho estado, essa é quase sempre uma temática recorrente. Qual é o gap, qual é o intervalo entre o que propõem os conselhos de bioética europeus, e não só, e o que faz o legislador. Às vezes faz o contrário, outras vezes não faz rigorosamente nada. Eu vou só dar um exemplo. Lembrem-se que há 2 anos pediram-nos com urgência extrema um parecer sobre a procriação medicamente assistida e sobre a gravidez de substituição. O que é que o legislador fez até hoje? Rigorosamente nada. E era extremamente urgente. A Comissão Parlamentar da Saúde pediu-nos isso a toque de caixa, tivemos que fazer, que dar o parecer em 3 meses. Era urgentíssimo. A votação da especialidade não vai ocorrer, como é óbvio, nesta legislatura. Eles lá sabem porquê. Bom, isso levava-nos muito longe, muito, 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 muito longe, e, portanto, lembrar apenas que somos um conselho consultivo, como diz o poeta, o caminho faz-se caminhando, e, portanto, a partir do momento em que o parecer está público, os estudantes de ciências da vida consultam, nós temos a obrigação de os referir e debater nas nossas aulas, são citados, não são citados, divulgá-los nas reuniões internacionais onde possamos estar. O que é que o legislador em Portugal faz a ele? Bem, depende do interesse e da qualidade do legislador, mas isso é um outro tema. Agora, entrando concretamente num memorando e proposta de parecer, li e reli com gosto, aprendi muito, agradeço e cumprimento as autoras. Em 2 minutos, sinto que há aqui uma hiperpsiquiatrização, um pouco como diz o Germano e outros conselheiros. Ter uma crise não é doença mental. Estar angustiado não é doença mental, entrar na escola não é seguramente uma doença mental, sair de casa não é seguramente uma doença mental, e, portanto, quando aqui se diz que 17% dos adultos evidenciam uma forma de doença mental durante a vida, citando o Green Paper, eu devo ser um privilegiado, porque 17% das pessoas que eu conheço não têm, nem de perto nem de longe, têm uma doença mental, ou tiveram, ou estão para ter. Quando aqui se diz que até 2020, é esperado que a depressão seja a causa mais elevada de doença no mundo desenvolvido, depende de um acervo de fatores que interagem Isto há seguramente uma causalidade multifatorial. Como é que se sabe quais são os fatores mais importantes até 2020 para fazer uma previsão desta natureza? Faço uma declaração de conflitos de interesse. Tenho o maior cepticismo em relação a muito do que a Organização Mundial de Saúde tem feito na área da ética, não apenas pela história escandalosa das vacinas contra a gripe A. Hoje em dia, há um consenso generalizado nos melhores bioeticistas mundiais, e vou dizer quem é que eu entendo pelos melhores bioeticistas mundiais, uma crítica feroz à própria definição de saúde da OMS, apesar de não se tomar como boa a definição, e quem digo, eu falo, por exemplo, do Daniel Kellen, do Diego Graça, do Vítor Feitor Pinto, em Portugal, e eu revejo-me nestes três bioeticistas, que não são propriamente pessoas destituídas, e, portanto, apesar de não se tomar como boa a definição da OMS de saúde, da ação de saúde mental, ela está, digamos, de alguma forma subjacente ou implícita a todo este texto. Cada 5 crianças apresenta evidências de saúde mental, e quando se fala em Portugal, eu devo ser de facto um privilegiado, porque não vejo que 20% das crianças tenham um problema de saúde mental em Portugal, e que 8% da população sofre de perturbação psiquiátrica grave em cada ano em Portugal. Tenho alguma dificuldade em ver este documento, que é do Plano Nacional de Saúde, e por isso mesmo eu acho que temos a obrigação de ouvir quem escreveu o Plano Nacional de Saúde sobre saúde mental, porque afirmações desta gravidade têm que ser, digamos, matematizadas, quantificadas. Nós somos cientistas. E, portanto, quando se diz, no fim, que Portugal é o país da União Europeia com maior prevalência de doenças mental da população, citação, onde é que ela está? E vamos ler e reler, porque não é postar a citação, que a citação é autêntica naquilo que diz. Não é? Portanto, escreve-se muito disparate. E, portanto, quem é que afirma isto? E confrontar as pessoas que afirmam isso, explicar porquê, sabendo nós que há diferentes sensibilidades na psiquiatria. Tenho todo o gosto em ouvir o professor Carlos de Almeida, por exemplo, ou o Álvaro Carvalho, mas também gostava de ouvir, por exemplo, o Daniel Sampaio. Tenho a certeza que eles vão dizer coisas muito parcialmente antagónicas. Disso. Dito isto, tem a palavra a professora Lucília Nunes e a professora Maria de Sousa, pela ordem que quiserem.
Como? Não, é porque, primeiro, olha, eu queria agradecer os comentários, queria agradecer imenso todos os comentários. Nós devíamos ter salientado o Dr. Rosaldo Almeida, que fez uma leitura primeira muito precisa, com pontos mesmo de ortografia e tudo, e foi uma contribuição muito boa, não fizemos isso e deveríamos ter feito. Eu vou fazer um comentário relativamente ao risco. Eu vou levar primeiro a questão dos Jorge Queiros, do risco. E porque isso leva-me a uma coisa que me escapou na ata anterior, em que disseram que iam perguntar à senhora Cristina Conselheira, que sou eu, sobre a oportunidade da apresentação da imortalização de amostras celulares e sequenciação à nascença. Ninguém me perguntou coisa nenhuma, estava aqui na ata. E, portanto, a sequenciação à nascença prende-se com o problema do risco e não é uma coisa que esteja a ser inventada. Está a acontecer já. Portanto, o que este parecer reflete, Sr. Presidente, o que acabou de dizer, que dizem umas coisas sobre a Europa, não dizem umas coisas sobre a Europa. Fizeram um estudo de todos os países da Europa em que Portugal, a Irlanda e a Bélgica são os países em que há mais problemas de saúde mental. E isso leva-nos, está publicado e a referência está aqui, não lhe posso encontrar. Quanto ao sair de casa é não sei o quê, pode ver na página 28 a referência na linha 7, que é exatamente um estudo. Tudo isto é baseado em estudos, nós não inventámos nada disto. Eu fartei-me de estudar para contribuir para este parecer e a minha contribuição para este parecer é estudar para o parecer e estudar para um artigo que eu estou a escrever com uma colega psiquiatra sobre exatamente fadiga, ansiedade e depressão. E portanto, o cansaço, por exemplo, é normal, dirá o Dr. Germano de Sousa. É normal. O senhor Presidente está cansado, naturalmente está muito cansado, vai fazer uma análise, tem uma anemia, pronto, está resolvido, vai tratar da anemia. Mas o senhor Presidente, por nos ter que aturar a todos e nunca estar à hora, pode ficar cansado por outra razão qualquer, que não tem nada a ver com a anemia. O cansaço é um sinal muito estritamente ligado a aquelas coisas que o Dr. Germana acha que são ótimas, a ansiedade e a depressão. Não são ótimas, quer dizer, são sinais...
Angústia.
Não, não, são sinais, estou-me a meter consigo, porque também se meteu comigo, mas, portanto, são sinais de a que as pessoas de que a doutora Isabel está a falar devem estar atentas. O irmão ou o miúdo de 16 ou 18 anos está cansado, o pai está cansado, a mãe está cansada, a avó está cansada, e pronto, olha, estão cansados. Mas não, podem estar cansados como um alerta de modificação de saúde mental. E, portanto, quando o senhor professor René começa a falar de normal e patológico, é um filósofo a falar. Para quem tem estado a ler nestes últimos meses a literatura nesta área, percebe? A coisa importante é a saúde, não é a doença. Percebe? E isso eu bato-me radicalmente. Quando falam das instituições e do problema das instituições para a doença psiquiátrica, eu fui aluna de medicina e aprendi psiquiatria no Júlio de Matos. Portanto, sei muito bem do que é que estão a falar e do que é que não estão a falar, não é? E, portanto, esse seria um parecer sobre doença mental, que é outra coisa totalmente diferente. Nós, de facto, aquilo que procurámos fazer foi um parecer e foi um memorando sobre saúde mental. E isso é outra coisa, quer dizer, na fronteira entre o normal, sim senhora, e o patológico. E, curiosamente, é uma coisa que passa até pelo sistema em que eu estou interessada, que é o sistema imunológico. Não lhe passaria para a cabeça que o sistema imunológico teria a ver com saúde mental, mas tem. Portanto, o que eu quero explicar é que agradeço imenso as contribuições, e sobretudo da professora Lobo Xavier, ou da doutora Lobo Xavier, porque realmente podemos tentar incorporar algumas partes precisas do coisa. O risco está aqui também, de alguma maneira, e a vulnerabilidade também, mas, quer dizer, procuraremos responder à questão do professor Jorge Sequeiros. Mas o que eu quero salientar, e eu bato-me por isso, e tenho batido por isso toda a minha vida de investigação em Portugal, bati-me pelas ciências da saúde, sempre, nunca participei nas coisas biomédicas ou de doença, mas ciências da saúde, que os biólogos apanharam e, em vez de lhes chamar ciências da saúde, passaram a chamar ciências da vida, que é outra coisa. E, portanto, este memorando insere-se na coisa global de ciências da saúde, na educação da minha irmã, que não tenho, ou do meu pai, ou do meu filho, ou do meu neto. Insere-se, de facto, na literacia. E o que é a literacia? É ir às escolas. O que eu ficava muito contente é que dissesse assim: olha, este parecer tocou-nos tanto que eu agora vou à minha escola do meu neto, à escola do meu filho, falar sobre saúde mental. E isso é que eu gostava, que este conselho tivesse também nos seus comentários dito. Eu vou fazer isso, eu vou falar a pessoas, porque eu também não sabia o suficiente e aprendi imenso durante a preparação, porque tive que ler, e, portanto, tudo o que está aqui, Sr. Presidente, não diga que passou para a cabeça das pessoas. São estudos feitos, e das duas uma, a gente ou respeita os estudos que estão feitos ou não respeita. E como lhe digo, na questão da transição de vida, há um artigo interessantíssimo sobre os tais estudantes rurais, gente que vem da província, lá não sei onde, em Iowa, ou lá num sítio qualquer nos Estados Unidos, porque a maior parte destes estudos estão feitos nos Estados Unidos. Aqui distingue-se, de facto, trabalho feito por psiquiatras. É verdade. E os próprios psiquiatras, como diz aqui, há um documento dos internos de psiquiatria preocupados com a situação. Mas também está citado aqui. Está tudo publicado, está tudo citado, está tudo... Se tiverem a oportunidade, podem ir ler os artigos originais, mas nada disto é inventado, nem nada disto nos passou para a cabeça. Portanto, em suma, o que eu quero fazer mais uma vez é agradecer os comentários. Procuraremos integrá-los na coisa final, sobretudo a parte exata e prática, mas, de facto, saúde mental não é doença mental. E literacia sobre saúde mental é estar atento à vulnerabilidade do outro e a coisas que parece que são normais, como o senhor doutor Germano de Sousa teve o cuidado de dizer, a ansiedade e a angústia são ótimas. Não sei para quem, podem ser para quem, mas está, porque para quem as estuda? Oh, senhor professor, mas se estudar por aí fora, agora a Suécia, percebe? Porque realmente estamos a viver num tempo em que somos sujeitos sempre a números e a custos, e portanto agora já há estudos na Suécia, na doença em que eu estou a escrever e a estudar, que é no lúpus, percebe? Há estudos indicando como essas coisas que o senhor acha que são ótimas, a ansiedade e a angústia, não sei o quê, como vão influenciar a progressão e o custo da doença. Ah, então quando começa quando toca a custo, já fica toda a gente interessada, já ficam os políticos.
Normais, são normalíssimas.
E não nos carregamos, por exemplo,
na claro. Queridos colegas, a discussão é interessantíssima. A professora Maria de Sousa terminou, a professora Lucília quer completar. Eu a única coisa que queria dizer, e aliás vou entregar a cada um dos conselheiros 5 páginas, que é de uma revista laica, mas que infelizmente o prova por A mais B, que é o último de Economist, e vou entregar agora ao fim a Joana, faça a favor de entrega. A única coisa que eu queria dizer é uma coisa óbvia que qualquer pessoa com uma formação científica sabe, não é por estar publicado que é verdade. Portanto, todos os dias se publicam nas melhores revistas coisas absolutamente falsas. Mas é só isso que eu queria dizer.
A gente sabe.
Professora Lucília, faz favor.
Muito obrigada. Eu gostava de fazer um comentário breve. Oh, doutora Joana, tinha que ser mesmo agora, não pode ser a seguir. Desculpe, mas eu gostava de fazer um comentário e que, como vou dirigir a cada um dos conselheiros, que pelo menos não haja diversores. Obrigada. Doutora Ana Sofia Carvalho, em relação à proposta das audições e aos problemas que não indo, porque eu acho que nos entendemos, uma coisa é considerar, e já vou tentar incluir aqui um comentário, àquilo que agradeço a todos o que disseram em primeiro, que é para não haver dúvidas sobre isto. Gostei mais de uns comentários que de outros, mas isso também é natural. Há uns que eu vou ouvir melhor porque tenho mais inclinação para eles, também é natural. Portanto, agradecendo a todos e considerando com alguma saúde mental esta etapa, passamos ao momento seguinte. O momento seguinte é, a bondade eu tenho sempre, às vezes não é muito visível, mas pronto. Eu penso que a doutora Ana Sofia Carvalho e o doutor Pedro Nunes fizeram uma sugestão forte, depois secundada, aqui pelo Dr. Carolino Monteiro, relativamente às audições. Nós tínhamos falado das audições e pensámos só depois desta sessão, eventualmente, porque as audições têm uma vantagem, a meu entender, que não é colher informação, é dar informação de que nós estamos a tratar o assunto e estamos a fazer um parecer. E isto também pode ser importante. Portanto, neste sentido, agradeceria que concretizássemos as propostas, e tal como o Dr. Carolino Monteiro fez, que deu uma sugestão, que os conselheiros sentissem livres de sugerir quem gostariam de ouvir. Não é das relatoras que gostariam de ouvir, porque aqui claramente isto é multi, não é saúde, é saúde, é educação, é reinserção social, é trabalho, e portanto trazer 3 ou 4 pessoas que representem a diversidade, não é 2 da saúde, 2 da psiquiatria, não faz sentido. Mas neste sentido, tornar isso útil. Relativamente à intervenção do Dr. Jorge Sequeiros, pois nós chamamos princípio do respeito pela vulnerabilidade, porque reparará que o documento da Unesco assim o designa e nós gostámos do assunto. E, portanto, tem a nota cá em baixo de rodapé nas fontes. Aliás, aproveito para agradecer a todos os conselheiros a seriedade com que disseram ter prestado pouca atenção ao documento. Há alguns dos comentários, nota-se perfeitamente. Não, mas as pessoas disseram, portanto, foram todas honestas, disseram que deram pouca atenção. E há coisas que foram ditas, que são contributos relevantes, mas que estão no texto. E, portanto, voltamos ao assunto quando nos entregarem, enviarem o documento que a doutora Cíntia já disponibilizou em Word para todos nesta versão e pode reenviar, se for o caso, se alguém não tiver recebido, para nos devolverem no prazo da próxima semana com as sugestões, os detalhes, as coisas relevantes para integrar. Portanto, doutora Rita da Lobo Xavier, muito bem visto, nota-se perfeitamente, penso eu, que o memorando é mais livre e o parecer é mais contido. Eu não tenho nada o sentido de inutilidade, mas respeitei que as pessoas o dissessem, até porque acho que, enfim, do ponto de vista da sabedoria de vida, têm direito a sentir-se assim. Eu acho que este prazer, este parecer, me deu muito prazer, é muito importante. Eu acho que tem um monte de sugestões reais. Eu acho que há muitos colegas meus e gente da área da saúde mental no terreno a fazer coisas muito interessantes com as crianças, com a literacia da saúde mental, com os adolescentes, com os drogados, com as pessoas que não têm lar, com... E agora vou pegar uma coisa que o Dr. Pedro Nunes disse, eu não vou tratar assim do ponto de vista teórico da doença mental, mas eu penso que concordará comigo. Porque proteger a saúde mental dos que estão doentes continua a ser proteger a saúde mental. A desinstitucionalização a mim afeta-me particularmente quando eu sei que foram institucionalizados em lares de idosos e estão a ser tratados no meio dos outros idosos com o maior dos desrespeitos do ponto de vista da dignidade humana. Portanto, eu não preciso de falar de psiquiatria ou doença mental para pôr como exemplo. E se nós encontrarmos um formato que não nos faça cair para a análise da doença mental e da psiquiatria, mas que coloque a proteção dos doentes mentais e das condições de tratamento mental na mesma perspectiva da dignidade e da... diria do razoável, eu diria do respeitoso. Doutor Germano de Sousa, muito obrigada. As demências preocupam toda a gente, curiosamente, que foi assim um contributo que nós não colocámos muito a noção de demência. Colocámos o envelhecer, demências e Alzheimer, que foi o que referenciou. Vamos ver se numa das notas damos um sentido de inclusão a essa ideia. Estou lebre de Freitas rever o texto, pois com certeza, com a sua ajuda será muito mais fácil e o seu exemplar chega na próxima semana, com certeza. Doutora Isabel, não achei, mas isso agora é uma opinião pessoal, não achei que havia banalização da saúde mental, não é essa a ideia. Se passou em algum sítio, agradeço muito que nos diga onde, porque o sentido é, as transições e as crises da vida das pessoas podem ser positivas, fantástico, aumenta a resiliência, o otimismo, a coesão, a felicidade. Podem ser dramáticas, as pessoas entram em ruptura, não têm quem as apoie e vão para aí abaixo. Mas se isto não é visível, localize, está bem? Faz favor. Carolina Monteiro, audições, sugeriu este senhor, eu acho que a sugestão está colocada a todos nós, professor Michel Renaud. Pois é, nota-se muito que a gente fugiu à questão do normal e do patológico. Garanto que nós tentámos fugir. Porque essa era uma discussão...
Sem fim.
Não, não é sem fim. Não. Era, mas encontraremos maneira de colocar, nem que seja numa nota de rodapé, um contributo que interesse, que integre e queira que fique, porque a noção é importante percebermos até que ponto nós não estamos a patologizar o normal, que essa é a minha preocupação, e até que ponto é que nós não consideramos relativamente normal um indício que já é, do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, perigoso. Mas, se puder, o seu contributo é muito importante para o memorando. O nosso memorando não está fechado a ninguém, não é nosso, é vosso, até porque esta participação assim o fez entender. Em relação aos últimos, estou-me a acabar. Faltam dois comentários. Não deixei de lado ninguém que tivesse dito alguma coisa até agora, a não ser Rosalvo de Almeida. Muito obrigada pela perspectiva de que nós achamos que fazemos uma coisa perfeita e quando chega aqui fica melhor. Portanto, vocês não tiveram a apontar erros, nem falhas, vocês tiveram a contribuir para melhorar, para fazer o tal enhancement e, portanto, muito obrigada. Em relação ao nosso Presidente, como sempre, enfim, não é nada pacífico, eu não vou comentar o que comentou, considero que tem toda a liberdade de dizer o que pensa, tal como eu, mas as afirmações que estão aí não foram só escolhidas porque estavam escritas. Porque está escrito, toda a gente sabe, depois da escandaleira daquela da semana passada e do Sage e do senhor que andou a inventar dados e a fazer publicar em revistas de alto impacto, a questão para nós não é essa. A questão foi da fidedignidade das fontes mais do que pelo facto de estarem publicados. O que está entre aspas no que citou e que o ofende, e eu compreendo porque é assustador, são documentos oficiais e, portanto, nós até tivemos a preocupação de não usar autores singulares na fundamentação da epidemiologia da saúde mental. Permitam que lhe chame epidemiologia. E, portanto, teremos todo o gosto em incluir nas audições as pessoas que, uma ou duas pessoas que proponha naturalmente. Agora, pedimos-vos é que as audições não demorem muito tempo, porque eu, da minha parte, já dediquei muito tempo a isto e gostava de mudar de assunto. Manter em revisão, adiar audições, diferir muito, vai-nos fazer andar com isto nos pés durante uma data de meses e, portanto, saturar o assunto. Como em novembro me parece que não há reunião por causa da conferência, e eu já tinha dito que não vou estar na conferência por razões de estar fora do país, eu gostaria que as audições pudessem ser marcadas com tempo para as pessoas, naturalmente, e portanto parece-me que dezembro é uma boa hipótese, mas com um sentido que vos solicitamos de concluir este assunto em 2013, se fosse possível. E portanto é uma questão, enfim, de agenda pessoal, considerar que o façamos rapidamente.
Doutora Lucília, muito obrigado. Queria só perguntar às proponentes do memorando e proposta de parecer se, em relação às pessoas que vão ser ouvidas pelo Conselho, se querem que elas conheçam este documento ou não. Depois podem-me fazer chegar a vossa opinião quando entenderem.
Não.
Não sei, tenho que falar uma com a outra. Pronto. Pronto, mas depois façam-me chegar a vossa opinião com calma, temos tempo.
Não, mas pode ser o plenário aberto e gostaria de ouvir a posição de todos.
Não, eu acho que a opinião é vossa, vocês é que decidem.
Nós achamos é que as pessoas nos vêm dar o seu contributo.
Tudo bem.
Dar-nos um documento que está em construção com este aspecto é claramente condicionar a reflexão e a partilha que as pessoas vêm fazer. Eu penso que seriam mais livres se soubessem que nós estamos a fazer um processo de bioética.
Bom. Sim, senhor. Interrompemos os trabalhos, estamos cá daqui a uma hora, temos que almoçar relativamente cedo, como sabem, porque... Não, estamos cá daqui a 60 minutos, daqui a uma hora. Às 20 para as 2 estamos cá. Daqui a 60 minutos estamos cá.
Temos uma hora para o almoço.
Exatamente.